mas eu estou falando isso já para você poder se preparar, se quiser compartilhar alguma coisa que você sentiu durante esse tempo juntos, seria de grande proveito para todos nós, que seja uma pergunta, uma indagação, uma inquietação, que você vai sair daqui mais inquieto do que você chegou, já será muito bom. Para mais alguma coisa que vai servir para esse ano de 2013. Então, eu queria só enumerar alguns pontos com vocês, pontos práticos, porque a pergunta é, nós temos feito alguma coisa em 2012 que nos levou além e faremos alguma coisa em 2013 diferente, que vai atingir resultados melhores? E também sobre a questão da relação das igrejas locais com o Ministério Local. Será que é só visitas, uns dias de ânimo, umas reuniões animadas e depois tudo volta ao normal e nada muda, nada acontece de diferente? Eram essas as duas perguntas que nós tínhamos para este encontro. Então, tem uma das nossas professoras lá na Escola Cristã que fala que tem medo quando eu chego com um papelzinho assim, porque aí a palestra é muito comprida. Mas quando eu chego com um papel grande, é que a palestra é curtinha. Aí eu comecei a trazer a agendazinha, que aí ela não sabe se é comprida ou curta. Meu pai criou a gente com um dos repetia sempre, que ele tinha aprendido, que sociedade é o pior tipo de negócio que existe na face da Terra. Se você quer ser feliz, não tenha sócio. Tá? Porque o sócio, normalmente, é um dos seus melhores amigos, senão você não seria sócio de alguém que não é seu melhor amigo. E aí, em poucos meses ou anos, você consegue se tornar os piores inimigos. Então, se você ama mesmo alguém, não seja sócio dele. Esse foi o conselho que ele deu, e é de muitos livros de economia e tudo, né? A coisa fala muito que se você tiver sociedade é um... Porque entra tudo numa boa, porque é tudo amigo, e depois as coisas começam, duas cabeças dirigindo a mesma empresa, começa a dar problema e o negócio azeda de vez, né? Só que aqui, quer acabar com a amizade, começa a sociedade, é isso? Então, mas eu e o Pedro somos exceções disso aí, né, Pedro? Não que nós sejamos sócios, mas ele é sócio de um outro, que nunca deu problema nenhum, pelo que eu saiba, e eu também sou sócio de um irmão lá em Jundiaí, há 27 anos, e nunca tivemos problema nenhum. Então, tem 15 anos aqui, mais uma sociedade, para desmentir essa sabedoria secular de que sociedade não funciona, ou liderança plural não funciona. Mas tem princípios que eu acho que se você conversar com cada um que tem, você vai perceber por que dá certo, né? Porque existe vários princípios importantes de ceder, de respeitar quem tem mais capacidade em qual área, né? E uma série de coisas que fazem com que uma sociedade funcione, né? Quando os sócios querem mandar igual, não estão interessados tanto na empresa ir bem, como estão interessados em sua parte da empresa ir bem, aí você vai ter problemas sérios mesmo. Mas quando os sócios aprendem esses princípios de ceder e de reconhecer o dom que o outro tem, a habilidade que o outro tem, e aí começa a trabalhar com essa sintonia fina, aí você tem realmente as vantagens e sem as desvantagens da sociedade. E é isso que Deus quer para a igreja, em liderança plural, só que com muito mais poder e muito mais eficiência, porque é o Espírito Santo que opera, né? É o Espírito Santo que opera nesse sentido. Então, eu queria colocar alguns princípios, algumas coisas práticas para você pensar e ir para a sua casa, para a sua localidade, pensando nessas coisas. Então, a primeira é liderança plural. Quem Deus colocou ao meu lado para eu me submeter a Ele? Então, essa é a pergunta. Se existe, você está submetendo? Você está reconhecendo? Você está realmente observando isso? Se não existe, então, quem poderia ser? Como poderia ser? De que maneira que poderia ser? Tem que ser algo que Deus faz, mas pelo que nós vimos aqui, estamos tremendamente correndo perigo se nós não temos pessoas junto conosco no nosso nível de liderança, que vão estar ao nosso lado e que nós realmente submetemos a eles e, como o Cristóvão falou, não é só quando a gente concorda, é quando a gente, às vezes, não concorda. Nessas horas é que a gente vê se realmente está funcionando essa submissão ou não. E interessante observar que ele perguntou, né, se no Novo Testamento tinha alguém que pudesse tomar o lugar de Davi, o trono de Davi, alguém que poderia estar na terra representando Deus, e não tem. E se tivesse, surgiria quando a igreja surgiu no dia de Pentecostes. Mas qual é a primeira coisa que acontece depois que o Espírito Santo cai sobre a igreja no dia de Pentecostes? Aquela barulheira, aquele juntamento da multidão para ouvir, e depois que acontece para dar voz, para dar palavras, para dar direção àquele fenômeno sobrenatural e místico? Que é? Quem que levanta? Como é que acontece o negócio lá? Pedro e os 11. E eu discordo frontalmente, terrivelmente, violentamente, de qualquer pessoa que diz que Atos 1 foi um erro que não devia ter sido feito. Atos 1 vem antes de Atos 2, por um motivo. Lucas é muito inspirado pelo Espírito Santo para colocar só coisas relevantes. Se você for estudar Atos ou Lucas mesmo, você vai ver que ele sempre liga a próxima coisa com a coisa anterior. Ele deixou muita coisa fora, muitos detalhes fora, mas ele vai colocando uma coisa, depois outra, porque aquilo tem a ver com a outra. Entendeu? Então, Atos 1, qual o assunto principal de Atos 1? Colocar um apóstolo no lugar de Judas, que estava fora. E oraram e colocaram pela direção de Deus, para que no dia de Pentecostes, né, quando o Espírito Santo chegasse, o que acontecesse? Pedro e os 11. E a nova cidade, Nova Jerusalém, tem 12 fundamentos. Então, esse apóstolo que tomou o lugar de Judas está no fundamento lá desses alicerces. Então, é muito importante entender que os 11 não precisavam abrir a boca, não precisavam falar nada, mas estavam lá em pé com Pedro. Pedro não estava sozinho. E tanto que Pedro não era o chefão da igreja, não era o papa da igreja, que eles tiveram que chamar a atenção dele. Ele permitiu-se ser chamado a atenção, ele permitiu-se ser cobrado no caso do Cornélio, ele teve que prestar satisfação porque que foi na casa de um gentil, e ele estava viajando tranquilo, passando meses a fim em outro lugar, e a igreja em Jerusalém ia muito bem sem a presença dele. Então ele não se considerava o chefão de nada, e no entanto ele é que mais aparece nos primeiros capítulos de Atos, ele é o personagem mais assim, destacado. Então vem o segundo ponto aqui, que o primeiro é descobrir em que fase nós estamos, e segundo, nós precisamos entender que Deus vai levantar pessoas, ungir pessoas com carismas especiais, para momentos especiais, para tarefas especiais, e nós precisamos permitir que isso aconteça e gostar que isso aconteça. Tá? Então assim, Barnabé era um cara que tinha palavra, chegou e foi enviado pelos apóstolos para a Antioquia, ele animou a igreja, fortaleceu a igreja, ele abençoou a igreja, mas ele falou, meu dom não é suficiente, mas eu sei quem tem o dom que dá para resolver isso. Foi atrás de Paulo, era uma distância longa, trouxe Paulo, que estava parado, sem fazer nada, por muitos anos, e trouxe ele para Antioquia, e depois viajou com Paulo, e era sempre Paulo e Barnabé. Mas com Paulo junto, você acha que tinha chance para Barnabé pregar? Tanto é que quando eles olharam para os dois, chamaram ele de Júpiter, porque é o cara que fica calado. Eles falam assim, certamente ele é que manda em tudo. E o Mercúrio é o cara que fala. Então, Paulo é o manda-chuva do... O que esse Barnabé está fazendo aí, caladão desse jeito? Deve ser ele o cara que é o manda-chuva. E quem fala mesmo é Paulo. Então, o cara que está junto... Então, a pluralidade não quer dizer que todos vão exercer os mesmos ministérios ou todos vão ter a mesma função e nem que todos vão aparecer da mesma forma, de jeito nenhum. Mas o fato de estar junto é o que nos protege, é o que nos defende, é o que nos ajuda para valer. Então nós precisamos ter esse equilíbrio de saber que Deus vai usar pessoas de formas especiais e isso não tem problema nenhum, isso é a maneira que Deus usa. Mas nós precisamos também saber que essa pessoa não é o Papa, não é o chefe, não é o manda-chuva, não é a última palavra, mas faz parte de um ministério plural. E o terceiro ponto aqui é bem ligado, essa é uma certa sequência aqui. Discernir quando a unção acaba. Muitas pessoas têm errado porque não discernem quando a unção acaba. Sabe, é tipo assim, toda vez que eu emito cheque, tem fundo. Eu fico gostando de emitir cheque e chega uma hora que o fundo acaba e eu continuo emitindo cheque. E todo mundo continua recebendo, porque toda vez que recebia, tinha fundo. Mas aí o problema é que chegou uma hora e acabou o fundo. Então, isso já aconteceu com a sua vida? Que em uma determinada área você tinha sempre unção, sempre unção, sempre unção, e de repente o fundo foi embora e não tinha mais unção? Entendeu? Isso nós precisamos começar a entender isso. Só porque eu sempre agi de uma certa forma, não quer dizer que Deus vai abençoar para sempre. Existem mudanças. O Zé Carlos Marião falou assim, chegou uma hora e falou, Deus está falando, muda, para, cede, deixa outro ocupar seu lugar, muda. Então nós precisamos entender quando a unção acaba para uma determinada área, para uma determinada função. Nós precisamos ter esse discernimento. Então, o presbitério plural ele precisa entender que alguém pode ter preeminência por um bom tempo. Metade de Atos é sobre Pedro, a outra metade é sobre Paulo. Entendeu? Então, existe uma mudança, uma transferência da atenção, da unção, do propósito. Então, nós precisamos ter muita sensibilidade, coletivamente e pessoalmente, quando a unção está sobre nós para determinada coisa e quando os irmãos testificam que isso é verdade, continuar nessa direção. Se acabar, para. Porque vai vir em outra direção e outra pessoa vai tomar o seu lugar para aquele tipo de função. Amém? Então, assim, isso é muito importante, a gente estar aberto para isso. O quarto ponto é entender o seguinte, Deus nunca vai levantar a nova geração de líderes, todo mundo quer uma nova geração de líderes, uma nova geração de ministérios, Ele nunca vai levantar essa nova geração se nós não incluirmos eles junto conosco no trabalho. Não adianta ensinar e de repente com um passo de mágica pôr a mão deles, agora você está instituído. Não funciona assim. Tem que estar trabalhando junto. Então nós temos que incluir a nova geração, novos ministérios, sempre tem que estar incluído conosco, trabalhando junto, andando junto, pregando junto, fazendo as coisas juntos, senão não vai ter nova liderança. Quinto aspecto que eu queria chamar a atenção é essa questão de ouvir a voz de Deus em comunhão. Meu pai chamava a terceira pessoa, quando reúne o pastor e a ovelha que estão procurando a vontade de Deus. A ovelha chega com uma pergunta e se fala assim, eu não sei. Qual que é a vontade de Deus? O que eu devo fazer? Eu falo assim, não sei. Não sei. Ou o marido e a esposa e fala assim, o que eu faço? A mulher pergunta assim, o que eu faço com essa coisa? Não sei. Porque tem hora que não sabe mesmo. Mas na comunhão, na oração, na conversa, no relacionamento, é possível tocar em realidade, é possível tirar arestas, é possível tocar na verdade, e chega uma hora que chega uma coisa que nenhum nem o outro sabia antes de conversar, e no meio da conversa surge essa coisa, e o que essa coisa produz? Unanimidade, a voz de Deus, Deus fala. Não interessa quem Deus usa para falar ou qual circunstância, mas quando, se nós estamos lá em Jundiaí experimentando um negócio muito novo, muito inédito e já vem vários anos, ainda não tem nem um pingo da profundidade que nós gostaríamos que tem, mas tem muito mais profundidade do que tinha um tempo atrás. O Juliano acho que orou, não sei se ele orou para a gente estar junto com pessoas com quem não controlamos, que essa pluralidade... Né, é o que está acontecendo em Jundiaí. Nós nunca estaríamos juntos, nós nunca teríamos escolhido um ao outro, inclusive prova disso são as brigas que nós tivemos no passado, diferenças às vezes radicais em doutrina ou em visões, em coisa, e nós estamos caminhando vários anos já. Por quê? Porque conversamos, temos comunhão, temos relacionamento, e em alguns momentos um fala, pode ser o que eu menos identifico com ele ideologicamente, mas quando ele fala... Eu vejo, é o Espírito Santo falando, é de Deus, é isso que a igreja tem que fazer, todo mundo fala, é isso mesmo, e vamos atrás e juntos fazemos isso. Então existe uma unanimidade que não é voto, não é maioria, é a presença do Espírito Santo entre nós, que nos leva a ceder, a concordar, a andar juntos. Então, nós precisamos entender que todos os níveis de relacionamento, tanto na família, como no relacionamento de pastoral, de aconselhamento com pessoas que querem ser mentoreadas, como num presbitério plural, nós precisamos depender da voz de Deus. Nós precisamos depender, nós precisamos reconhecer quando o Espírito Santo chegou ou quando nós todos só estamos trocando nossas conversas, nossas opiniões, né? Nós estávamos conversando semana passada sobre algumas visões do futuro lá em Jundiaí, porque o salão onde nós estamos reunindo é bem acabado, não no sentido que está bem acabado, é bem acabado mesmo, no sentido de deteriorado. E sempre houve dúvidas sobre se vai continuar, se não vai continuar e tal, mas em Jundiaí, pelo aluguel que nós pagamos, é impossível ter um lugar melhor. E com esse negócio do Alvará, que agora Santa Maria fez o Brasil inteiro ficar louco, e estão chamando todo mundo para tudo quanto é tipo de coisa, e se for para adaptar alguma coisa lá, para corpo de bombeiros, para essas coisas, então, tem Alvará tudo certinho, mas se for vistoriado, vai teria que fazer coisas bem diferentes, talvez. Então, assim, a diferença, vamos investir dinheiro, assim, só um pouquinho, mas um suficiente para doer, mas para deixar a coisa ainda meio acabado, ou vamos fazer um negócio para valer, para ficar bom e com fé no futuro. E aí surge no presbitério duas linhas nítidas. Uma assim, vamos para as casas e que se dane o salão. E o outro, vamos fazer um salão muito maior e muito melhor, porque é assim que Deus quer. Olha, não tem jeito de ser mais contrário dentro de um presbitério, não é verdade? E os dois lados falam veemência e com força, e quando o outro falando, fazendo assim, né? Então, mas uma coisa é certa, que se não chegar num acordo, nós vamos concordar sobre alguma coisa paliativa no momento, e nós vamos orando, e Deus vai dirigir o que deve acontecer. E então concordamos, na semana que vem vamos reunir aqui, não para conversar, já conversamos que chega, agora vamos orar e ver o que o Espírito Santo fala conosco. E isso pressupõe que ambos os lados que defendem coisas diferentes estão abertos para pôr na mesa, para ceder, mas não ceder para a opinião, a linha ideológica do outro, mas ceder para o Espírito Santo, nesse caso específico. Amém? Mas o que a gente percebe nessa questão de liderança fraca, nessa situação dessa, é que há muito mais abertura para o Espírito Santo operar e fazer coisas que nós não imaginamos. Fazer coisas... O que foi feito lá, ninguém lá pode levantar e falar assim, eu arregimentei os irmãos, eu ajuntei os irmãos, nós andamos aqui porque eu fui usado por Deus. Lá não tem isso, foi uma obra soberana de Deus, e o que Deus está fazendo lá é uma coisa que a gente mesmo, todo mundo não sabe onde vai dar, mas sabe que é proibido dividir, que é proibido quebrar aliança, que é proibido fazer qualquer coisa que vá ferir a unidade. Isso nós sabemos, certeza, e debaixo então, dessa cobertura a gente pode prosseguir, né? Pode trabalhar. Em se tratando de qualquer nível, isso de casal, de família, ou de igreja local, ou de uma coisa que nós não comentamos aquele dia, mas existem redes extralocais, tá? Existem redes extralocais. É muito importante não negar isso, tá? É muito importante não negar isso. Não existe rede. A Igreja de Jesus Cristo é uma só, tá? Ela é uma só, mas tem redes de igrejas que pensam parecidamente e são ligados com certos ministérios desses locais, né? O Jamê tem uma rede de igrejas há 30 e tantos anos, que são pastores e líderes que andam com ele e que reúnem uma vez por ano lá em Poços de Caldas, e é uma rede que crê de uma determinada forma, que anda de uma determinada forma, há variações, mas eles estão assim, andam nessa linha, certo? Então, assim, não é problema para Deus ter redes de igrejas que têm relacionamentos uns mais íntimos e que andam mais determinadamente em uma determinada visão. Não é problema. Não é problema. O problema é se a rede se acha o certo. Assim como é problema se uma igreja se acha a certa e é fechada para as outras e não reconhece e só recebe água pura dessa fonte. Aí você tem problema sério, né? Então, o denominacionalismo é dentro do coração, e isso a gente precisa fugir disso. Mas se a gente fala assim, não tem rede, tem rede sim. Então, assim, nós precisamos começar a praticar isso que nós estamos falando, de unidade, e não permitir que a distância ou a falta de identificação com os mesmos alvos comece a criar divisão entre nós, comece a criar problemas entre nós, amém? E qual o caminho que eu sei para isso? É ir e falar a verdade em amor, né? Diretamente, para que a pessoa saiba que nós amamos, que nós consideramos ela e queremos que ela esteja junto conosco em espírito, se não pode estar tanto nas mesmas igrejas ou nos mesmos lugares. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: as igrejas locais, da nossa visão, devem ter um ministério plural, são autônomas, não são dependentes hierarquicamente de ninguém, ninguém manda neles, eles estão abertos para pedir ministérios, esses locais, de qualquer rede nacional que exista, que eles sintam necessidade, qualquer ministério que tenha uma função, que eles sentem que tem necessidade e precisa daquela ajuda, por exemplo, tem ministério de cura, chama, tem ministério de oração, chama, tem ministério de fé, qualquer coisa que a igreja local comece a sentir necessidade e discerne que tem algum ministério, esse local, que tem isso, a igreja local é totalmente autônoma e liberdade para chamar esses irmãos. Mas, dito isso, nós também cremos que a igreja sendo autônoma, ela não é independente. Ela vai entrar em heresia, ela vai entrar em problemas seríssimos, ela não vai sobreviver se ela não procurar ajuda externa. Ela precisa de ajuda externa, ela precisa dos ministérios desses locais, ela não pode sobreviver sozinha, não pode, não deve. Então aí vem o próximo ponto que eu quero dizer assim, e isso não é só para a igreja local, eu falo que é questão da família também, normalmente a família resolve os problemas internamente, o marido e a esposa conversa e chega a um acordo e a coisa vai. Mas tem hora que não consegue chegar, e aí começa a perdurar essa situação. Então o que deve fazer? Deve levantar a bandeira branca, assim, nós não somos suficientes, nós estamos em fraqueza. Nós precisamos de ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de força. Amém? Isso é sinal de força. Quando você fala assim, eu preciso de ajuda, não consigo resolver sozinho, isso tem que ter muito caráter e muita força para isso. E deve fazer isso rápido, antes que essas diferenças comecem a formar pele cicatrizada, comecem a formar problemas, que aí tem situações que quando você começa a chamar ajuda, já não tem jeito, a ajuda não funciona. E às vezes certos casais, acho que o próprio Pedro comentou isso, né? Certos casais é melhor separado do que junto, né? Pior falar isso, mas é verdade, né? Deus não disse que não pode separar, ele só disse que não pode casar de novo, mas pode separar à vontade, sabe? Porque é melhor quebrar a xícara sozinho do que quebrar na cabeça da mulher, tá? E às vezes, quando a situação está muito grave, às vezes precisa de uma ruptura maior, porque aquela pele cicatrizada não está permitindo cura, para que possa haver uma cura saudável, porque continuar aquela relação doentia não dá, né? Então, mas isso não tem a ver conosco, tem a ver, o que eu quero falar agora é isso: chame ao primeiro sinal de problema, ao primeiro sinal de perigo, não deixa perdurar, né? Na medicina hoje, eles têm alta taxa de cura quando a doença é diagnosticada cedo. Quanto mais cedo, melhor, não é? Até câncer, a maior parte do câncer está sendo curado hoje, quando detectado cedo. Os primeiros sinais. Então eu quero exortar vocês, se você está na liderança de uma igreja local, não deixe situações doentias perdurar. Igual o Roberto falou ali, questão de travamento, que a igreja não consegue andar, frustração, amargura, irmãos que têm dons não conseguindo ministrar, porque estão travados, estão problema um com o outro, sabe? Dons do Espírito não flui, a coisa está quebrada, e você não consegue resolver no nível local, chama alguém de sua confiança a esse local, e esse alguém de confiança a esse local não deve ir sozinho, sempre é plural, certo? Não pode ser uma pessoa só. Agora chame no seguinte sentido: chame aberto para ouvir o que vai falar. Porque se você vai chamar querendo que ele puxe a sardinha para o seu lado, você não vai resolver nada. Quantos casais fazem isso? Chama ajuda, que quer que o cara, que o terapeuta, fala do lado deles. Não é verdade? Não adianta. Então, assim, nós começamos o encontro falando assim, uma certa frustração da gente visitar igrejas e tal, já que nós não temos esse negócio de cobertura. Então, parece que a coisa... sabe, vai, mas não, mas derrapa, não engrena, não muda, não faz nada. E aí, fala assim, será que nós devíamos ter uma cobertura mesmo, uma denominação mesmo, e a palavra? Não devemos. Mas, por outro lado, não devemos também continuar viajando, dando conselho, e a coisa à toa, senão vai desistir. Então, a igreja local, o presbitério, precisa ter maturidade, pedir ajuda quando precisa, e estar disposto a receber essa ajuda mesmo, com sinceridade, senão você está fazendo pessoal de bobo para ir visitar, certo? Então, esse é o caso da atitude do pessoal do local. E a liderança ou ministérios esses locais precisa também, talvez, ter um pouquinho mais de como é que fala? De clareza e de imposição espiritual, não imposição natural. A igreja faz o que quer, se quiser obedecer, obedece, se não quiser, não obedece, não tem jeito de forçar. Mas Paulo falava, suplicava, avisava, entendeu? Então, assim, talvez precise de uma palavra assim, mais forte, mais contundente, né? Em amor, mas mais claro e mais contundente. E depois, assim, não seguiu, não fez, como vai dar sequência para uma coisa dessa, entendeu? Então, eu acho que não é denominacionalismo, mas precisa de um relacionamento mútuo entre as igrejas locais e entre o ministério local que funcione, que haja mais clareza nessas coisas. Isso. E sobre as consequências de não seguir. Porque Paulo falava, ó, vocês podem não seguir o que eu estou falando, mas o que eu estou falando é Deus que está falando e vocês vão se dar mal se não seguir, entendeu? Então ele era muito forte no que ele falava. Então assim, existe, por exemplo, vocês aqui, vocês não são quaisquer pessoas, vocês estão aqui porque existe relacionamento de muitos anos entre nós, não é? Então nós não somos uma rede oficialmente, mas nós somos uma rede porque nós cremos nas mesmas coisas. Nós seguimos a mesma direção, nós concordamos nessas coisas que tem. Então, nós somos uma rede que crê na autonomia da igreja local, que crê que a liderança local pode relacionar conosco e pode relacionar com outras redes que tem por aí, com toda liberdade, e não vai quebrar a aliança que existe entre nós. Né? Agora, se alguém pede para sair, problema dele, né? Sim. Nós vamos suplicar para ele não sair, mas se sair, segundo a doutrina do Abner, nós vamos dar um grande presente para ele e falar muito obrigado pelo tempo que esteve conosco, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, somos contra o denominacionalismo, o espírito sectário, mas somos contra também o antinomianismo, que fala que é tudo espiritual e não é. Entendeu? Nós gostamos de pôr os pingos nos is, e você tem relacionamento conosco, você concorda com a visão, você está andando conosco, você precisa de nossa ajuda, ótimo. Você quer uma ajuda eventual, só uma administração para ajudar em alguma coisa, mas você está dentro de uma outra rede, ótimo também. Seja só claro sobre as coisas. A gente vai, por exemplo, para qualquer igreja, quem estiver na rede de Jamê, ou estiver na rede de qualquer rede que tem por aí, a gente vai numa boa, para ministrar a palavra, para enriquecer os irmãos, entendeu? Mas nós não carregamos nenhuma carga de responsabilidade da implantação, da sequência daquilo, porque eles estão numa rede que tem quem preocupa com isso. Então existe uma necessidade de um relacionamento que a gente não gosta de chamar de cobertura, porque cobertura ficou uma coisa meio desgastada e muito, muito rígida, muito e que fere a autonomia da igreja local, né? Isso nós não queremos, nós queremos que a igreja local seja autônoma mesmo, mas nós não queremos que ela seja independente. E esse ano de 2013, nós gostaríamos de ver progresso, não só em nossa vida pessoal, mas nós gostaríamos de ver progresso em cada uma das igrejas aqui representadas, para que realmente, daqui um ano, a gente veja fruto, coisas indo além, coisas acontecendo na igreja. Chora. Deus, o que eu estou fazendo errado que o cara foi falar com o outro e não foi falar comigo? Entendeu? Basicamente, o presbítero deve se sentir assim. Agora, o que vem de fora, que ouve esse tipo de coisa, ele vai, lógico, no presbitério, para falar, para avisar, que ele não vai poder resolver. Então, quem vai ter que resolver é o presbitério local. Entendeu? Então, a atitude, se alguém procura alguém de fora, é de ir para o presbitério local e falar assim, falou isso comigo, o que está acontecendo e tal, e deixar na mão do presbitério para o presbitério resolver. Entendeu? Mas o presbitério tem que chorar, porque fala, não é possível. Ele vai só ouvir e não vai resolver. Ele vai deixar tudo que ele vai resolver. Isso, mas ele pode dar um conselho bem forte. Depois que ele ouviu o presidente local falar o outro lado, né? Porque a pessoa pode ser eloquente falando um monte de coisa, mas quando o presbítero fala que está pastoreando, ele vai falar o outro lado, entendeu? E ninguém é louco esse local de dar um conselho sem ouvir os dois lados muito bem ouvido. E diante dos dois lados, ele pode falar assim: olha, eu acho que é melhor você agir de tal forma, mas você que é responsável, você que está na localidade, você que vai ter que decidir se vai aplicar isso ou não, né? Mas nenhuma palavra este local vai passar por cima do presbítero local em relação da vida, porque senão não funciona, né? Não tem condições. Só isso aí, então. Terminei.